há igualmente questões de fiabilidade e de segurança do processo eleitoral que estão presentes e que não podem ser ignorados. Colocam-se também questões no plano técnico. Bem sabemos que a cobertura das comunicações não é igual em todo o território. Não são poucas as regiões onde, por exemplo, a cobertura da internet é fraca ou mesmo inexistente. Viu-se agora as dificuldades na realização das provas de aferição em formato digital devido à insuficiente cobertura da rede internet. Muitas das assembleias de voto, como bem sabemos, são em escolas. Portanto, este é um problema que está presente. Imagine-se que não é possível aos cidadãos poder exercer o seu direito de voto devido a estes problemas. Como é que isto se vai resolver? O PCP tem muitas reservas relativamente ao que está a ser proposto. Não podemos deixar de referir uma última preocupação, numa perspectiva mais global e abrangente. Nos últimos anos, o sistema eleitoral tem vindo a ser reconfigurado, sempre a partir e sempre por questões instrumentais, sem que haja uma verdadeira apreciação sobre esta matéria. Esta, de facto, é uma questão que suscita dúvidas, que suscita preocupações e que deve ser também abordada.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Peçanha.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. E Srs. Deputados. Ao longo dos anos, temos observado uma tendência preocupante de diminuição da participação eleitoral. Nas últimas eleições legislativas, foi cerca de 48% os eleitores que optaram por não votar. No Parlamento e para o Parlamento Europeu, em 2019, a abstenção atingiu os 69%. Existem várias causas que contribuem para a abstenção eleitoral e aí temos de salientar fatores económicos e sociais, a falta de interesse e de envolvimento político de uma boa parte da sociedade, mas sobretudo a desconfiança dos eleitores em relação aos partidos políticos. Por isso é necessário que nos questionemos e procuremos soluções para reverter esta tendência. Queremos, desde já, ressaltar que todas as medidas que possam ser tomadas para combater a abstenção, facilitando a vida dos eleitores na altura de exercer o seu direito, serão por nós bem recebidas. O voto antecipado e o voto em mobilidade são, com certeza, recursos importantes na luta contra a abstenção nas urnas, ao aumentarem a acessibilidade e a flexibilidade do processo eleitoral. Ao disponibilizar estas alternativas, damos aos eleitores a possibilidade de exercer o seu direito de voto com suas próprias circunstâncias e disponibilidade pessoais. Ao oferecer estas opções, as barreiras físicas e temporais ao acto de votar são significativamente reduzidas, incentivando assim uma maior participação eleitoral. Mas, senhores deputados, não nos iludamos. O aspecto crucial para a diminuição efetiva da abstenção é o fortalecimento da confiança dos cidadãos nas instituições políticas. É fundamental que os partidos políticos e os representantes eleitos sejam transparentes, tenham comportamentos éticos exemplares e estejam comprometidos com o bem-estar da sociedade. Somente dessa forma poderemos reverter a desconfiança e o desinteresse que afastam os eleitores das mesas de voto. Senhoras e senhores deputados, o voto antecipado e o voto em mobilidade são ferramentas para facilitar o voto, mas são a transparência e a ética dos políticos que promovem e estimulam o voto. Para terminar, e é com estas premissas bem vincadas na nossa consciência política que votaremos favoravelmente esta proposta de lei. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado. Começava por saudar a iniciativa apresentada pelo Governo e este agendamento, uma vez que ele vem na linha de muitas reformas importantes em matéria eleitoral que a Sra. Secretária, aliás, já identificou e que alteraram muito substancialmente a qualidade, o conforto e a capacidade dos cidadãos participarem em atos eleitorais. O voto antecipado em mobilidade, os boletins de voto em braille, os vários pilotos realizados com vista a melhorar no futuro a desmaterialização e até outras formas de recurso, formas mais céleres de proceder ao escrutínio, as respostas à pandemia que, obviamente não sendo uma reforma, permitiram aprender muito sobre a forma como os cidadãos podem ser auxiliados a participar nos atos eleitorais e penso que este é um enquadramento muito claro para a proposta de Lei 91 que aqui temos. é uma proposta de lei que ainda assim continua a ser um regime excepcional. Ou seja, ele reconhece a necessidade de adoção de medidas concretas para 2024, face a uma data especialmente adversa que escapa ao controle da República Portuguesa, enfim, é uma decisão que nos escapa e depois colide com feriados e com datas de difícil simpatia, se quisermos, para a mobilização para o ato eleitoral, usando este eufemismo, e portanto é para resolver este problema que a proposta vem apresentada. E é um propósito que eu acho que é nobre e que todos com ele concordamos. Reduzir a abstenção, promover a participação e dar condições de participação no ato eleitoral e, se possível, modernizar os procedimentos. Todas as ferramentas são ferramentas conhecidas. Desde o voto antecipado, ao voto em estruturas residenciais, à melhoria da possibilidade do voto em pessoas internadas e votos de reclusos, o voto em mobilidade, nada disto é novo, tudo isto já foi testado, experimentado pela administração eleitoral e as respostas que agora são antecipadas são aquelas que, ao longo destes anos, têm vindo a ser identificadas como passos em frente adicionais ou como melhorias de regimes que já conhecíamos. Portanto, no fundo, esta proposta de lei do Governo, aquilo que foca fundamentalmente são procedimentos para adaptação, como é que este voto é exercido, como é que as assembleias de voto funcionarão e como é que, em particular, aí sim, com novidade, os cadernos eleitorais desmaterializados poderão oferecer vantagens para os eleitores. E neste sentido, eu penso que muitas das questões que o Sr. Deputado Hugo Carneiro há pouco colocava foram respondidas de forma muito clara pela Sra. Secretária de Estado. Praticamente todas elas já foram colocadas no passado. Para praticamente todas elas, temos respostas que vêm da experiência, seja da gestão pandémica que tivemos que fazer de legislação eleitoral, por exemplo, a questão relativa à votação em estruturas residenciais. A dúvida, que aqui ouvimos algumas delas, já estivemos no passado quando fizemos os debates sobre a legislação específica para ocorrer àquele momento. E, obviamente, esses atos eleitorais têm que ter as mesmas garantias de fidedignidade, de constituição das mesas, de possibilidade de acompanhamento por parte dos, de quem fiscaliza os atos eleitorais, os delegados dos partidos que têm os outros atos. E sempre assim foi no passado. E, obviamente, se alguma dúvida subsistirá, quer da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eu penso que todas as bancadas, há disponibilidade para que isso seja claro. Porque a pergunta que eu gostava de deixar para o debate é, de facto, saber se esta realidade que trabalhámos e que conhecemos no âmbito da pandemia não tem valor para poder, eventualmente, não hoje, porque está um regime extraordinário, mas no futuro, ser introduzida definitivamente como uma modalidade permanente para exercer o voto em pessoas que estão em estruturas residenciais. O Sr. Deputado coloca a questão, colocava há pouco, com alguma pertinência de saber, bom, podemos ter situações em que pessoas que residem em casa, com a mesma idade daquelas que estão em estruturas residenciais, não terem acesso a esta modalidade de votação. Mas a faculdade, a possibilidade de ter um posto de votação mais próximo, em locais em que a probabilidade elevada de termos cidadãos com mobilidade reduzida é efetivamente maior, deve-nos convocar no sentido de fazermos o esforço para garantir que isto pode ocorrer, obviamente com todas as garantias de fidedignidade que são necessárias. Muito brevemente, também para comentar algumas das outras propostas, o projeto de lei do PAN, o 827, sobre a harmonização da participação de cidadãos estrangeiros nos referendos locais, tem algumas matérias que podemos não acompanhar no imediato, na totalidade, mas pensamos que deve haver espaço para a sua discussão na especialidade, harmonizando três atos que de facto estão em dissintonia, a lei eleitoral para as autarquias locais, o referendo local e a lei do referendo nacional, e portanto penso que com correções em certa especialidade ele facilmente poderá ter lugar. Já infelizmente em relação à proposta do LIVRE, essa não nos poderá ser possível acompanhá-la, por razões que também já foram discutidas. O voto postal está a ser discutido noutra sede como uma forma complementar de proceder ao voto que deve ser em princípio presencial. E, portanto, é um debate que devemos fazer genericamente para todos os atos eleitorais. Em concreto, neste caso, temos um problema adicional. A garantia de que não há duplo voto torna-se muito dificultada se houver esta possibilidade do voto postal e isso, de facto, não nos permite atempadamente resolvê-la e, portanto, não poderemos acompanhar. Finalmente, o projeto que o PAN apresenta sobre preocupações em matéria de cidadãos com deficiência poderem aceder, penso que vai num sentido próximo da proposta de lei do Governo, poderá eventualmente ser trabalhado na especialidade. Não temos a certeza de todas as soluções, mas o propósito, penso eu, é comum. Aumentar o número de pessoas que participam, garantir que o maior número de pessoas possível vai votar no próximo ano, em 2024. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, o debate já vai longo, mas eu gostava de recordar algumas das questões que aqui não foram respondidas pelo Governo e, se o Governo tivesse essa oportunidade, gostaria de voltar a elas. O custo e a forma de financiamento, se é com fundos do PRR, do sistema tecnológico que tem que ser adquirido para instalar em cada secção de voto, se as autarquias já foram envolvidas ou não, se houve auscultação prévia, como é que vão ser formados os membros das mesas de voto, e a questão do bilhete de identidade antigo em vez do cartão de cidadão. São questões que eu acho que era importante responder. Também muito rapidamente dizer que acompanhamos a proposta do LIVRE, porque eu gostava daqui recordar, e já agora gostava de ver o PS falar sobre isso, já foi aprovado na generalidade uma proposta do PSD, que está na especialidade, para o voto por correspondência também nas eleições europeias e um teste ao voto eletrónico não presencial para os imigrantes. O que eu estranho é que o PS esteja a bloquear o processo na especialidade ao não permitir que as audições que nós aprovamos em março se possam desenvolver. E essa medida também aumenta a participação dos portugueses e aumenta, nomeadamente, a possibilidade que os eleitores no estrangeiro têm de participar, reduzindo a abstenção. E eu acho que era importante resolver essa questão e encerrar esse processo legislativo. No fundo, nós defendemos que o sistema seja fiável, que o voto seja secreto e que a pessoalidade do voto seja garantida. Tudo aquilo que respeitar estes pressupostos, nós acompanharemos. Não queremos é experimentalismo na lei eleitoral. Disse.
Muito obrigado. Muito obrigado. Tem agora algumas sílabas o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, em nome do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Atrevo-me a dizer que será só um segundo, mas muito rapidamente, Sr. Deputado do Carneiro, dar nota que a matéria relativa às audições necessárias para melhorarmos a legislação e a forma de participar, não há nenhum obstáculo da parte do Partido Socialista, realizemos-las. O que achamos é que o debate não deve ser feito apressadamente, porque será uma mudança de paradigma que é importante ter bem presente na forma como a fazemos. E dar agora dou nota, esteve agendado e continuará agendado, esperamos que na próxima reunião da primeira comissão fique resolvida, o próprio projeto de resolução que o Partido Socialista apresentou para testarmos a possibilidade do voto eletrónico presencial em mobilidade no quadro das eleições realizadas fora do território nacional, porque nos parece ser a forma mais segura, fidedigna para superar estas dificuldades. Com cautela, ou seja, o propósito é o maior número de pessoas a votar, mas sem prejudicar algo que é património de 50 anos de democracia. As nossas eleições são fidedignas e ninguém questiona a sua seriedade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para encerrar o debate, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado da Administração Interna.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecendo as intervenções que aqui foram efetuadas e no sentido de, claro, de podermos melhorar a proposta de lei e de contribuir para a consolidação do nosso sistema eleitoral, eu queria apenas referir às questões que aqui foram suscitadas muito rapidamente. Fraude eleitoral, senhora deputada, nós procurámos, obviamente, creio, há vários tipos de fraude eleitoral, eu creio que se refere essencialmente ao duplo voto e que está assegurado precisamente porque no momento em que o eleitor vota, imediatamente o seu nome e número de cidadão é imediatamente descarregado no caderno eleitoral que corre na Rede Nacional de Segurança Interna. E, portanto, isso significa que o eleitor não poderá votar noutra mesa de voto, dado que o seu voto já foi descarregado numa qualquer urna onde ele se apresentou com o cartão de cidadão. Refiro a este propósito que a própria lei responde à questão suscitada pelo senhor deputado Hugo Carneiro, porque a lei diz expressamente que só é possível este tipo de voto para eleitores munidos de cartão de cidadão, aqueles que têm bilhete de identidade ou aqueles que não têm identificação e que podem votar se acompanhados de dois cidadãos, eles têm de votar obrigatoriamente na sua mesa de voto, porque podemos arriscar aí sim a situação do duplo voto, que de todo é de eliminar. Queria também referir, relativamente à formação, a formação é dada com o envolvimento das câmaras, com o envolvimento das juntas, aos membros da mesa e aos delegados das mesas, aos delegados dos partidos, porque só assim podem fiscalizar a regularidade do ato eleitoral. É também, sabendo qual é o procedimento a efetuar, nomeadamente no caderno eleitoral, poderão também eles fiscalizar, e é isso que nós pretendemos, é que todos saibam que todo o processo decorra com transparência. É evidente que procurámos sempre acautelar aquilo que são os princípios básicos do nosso direito eleitoral, que é o princípio da unicidade do voto, o princípio da pessoalidade e da liberdade do voto. Portanto, são garantias que temos nesta proposta. Quanto ao financiamento, não é PRR, Sr. Deputado. Nós estamos, obviamente, a fazer o levantamento dos custos e eles vão ter impacto também. Precisamente, já estamos a fazer o levantamento das situações onde a rede não chega para reforçar e saber ver quais são os pontos, tal como fizemos em Évora, tivemos que fazer o levantamento dos pontos onde o sinal era fraco, aqui também estamos a fazer esse procedimento para saber exatamente quais são as localidades que têm de ter reforço de sinal. Em todo o caso, direi sempre, Sr. Deputado, que se é para aumentar